Queridos irmãos e irmãs, já há algum tempo eu vinha acalentando o desejo de pregar uma série de mensagens sobre os sete sinais do Evangelho de João. E eu resolvi não ficar só no desejo. Então hoje eu vou dar início a essa série, orando para que ela seja de grande bênção para todos nós. Esse é o tema que nós temos intitulado essa série, Sinais, Crer para Viver. Por que sinais? Porque esse é o termo que João, o evangelista, preferiu escolher. Ele poderia ter colocado milagres, crer para viver. Porém, João, ele tem uma intencionalidade bastante explícita no seu evangelho. Ele deixa bem claro que ele quis usar a palavra sinal. Porque o milagre não é um portento, não é alguma coisa extraordinária que se limita a ele próprio. João, didaticamente, escrevendo para os seus leitores, provavelmente já no final do primeiro século, porque o evangelho de João foi o último a ser escrito. Há uma discussão entre os estudiosos se João já tinha tido acesso a algum dos evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, Mateus ou Marcos ou Lucas, provavelmente Marcos. Porém, ele não faz uso do evangelho de Marcos, ele prefere, como discípulo amado, como aquele que teve o grande privilégio de ter uma intimidade profunda com Jesus, era o discípulo que reclinava no peito de Jesus. O seu evangelho, ele vai por uma outra direção. De tal maneira que João quis escolher apenas sete sinais ou sete milagres para apontar, para revelar muito mais acerca da pessoa de Jesus e da obra que ele veio realizar e fazer. Então, lá no finalzinho do seu evangelho, ele torna claro para os seus leitores e para nós, por que que ele escolheu sete. E ele vai falar isso imediatamente depois da narrativa em que Jesus docemente repreende Tomé. Porque Tomé, ele tinha dito que não iria crer que Jesus havia ressurreto dentre os mortos se ele não visse isto. E é claro que a ressurreição de Jesus é um magnífico sinal. É o mais extraordinário dos sinais, a ressurreição. Tomé fala, se eu não colocar os meus olhos nas feridas de Jesus, eu não vou crer que ele ressuscitou. E Jesus, então, de modo condescendente, vai em socorro do discípulo incrédulo e se revela a Tomé. Mas depois Jesus deu uma aula para Tomé, dizendo, Tomé, então eu quero aproveitar e dizer agora, não só para você, mas para todos os demais que não vão me ver mais, a não ser na vinda. Felizes, bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados. Primeiro porque nós ainda não vimos Jesus face a face. Um dia veremos. Mas nós cremos no testemunho daqueles que viram, dos apóstolos. Por isso que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Daqueles que o Senhor Jesus chamou como testemunhas da sua ressurreição. Estes são os apóstolos. Nós cremos no testemunho. Nós cremos no que eles viram. E de como isso transformou a vida deles. Eles morreram por isto. Nós cremos nisto. Mas mais do que isso, nós temos vivido e experimentado o Cristo vivo e ressurreto por meio do seu Espírito em nós. E logo depois, então, ele vai falar dos sinais. Esses sete sinais nós também não vimos. Nós não estávamos lá quando eles foram realizados. Vocês vão ver hoje o primeiro sinal. Vocês não estavam na festa de casamento em Caná da Galileia. Eu não estava para checar com os meus próprios olhos que aquele vinho era muito bom. Eu não entendo muito de vinho. Mas o mestre Sala vai falar, o vinho é muito bom, eu nunca tomei um vinho tão bom na minha vida. Eu não estava lá, você também não estava, mas nós cremos que aquilo foi feito pelo poder de Jesus e nós cremos no seu testemunho. Então, uma vez crendo, a gente tem vida. Olha aqui o propósito, coloca aí para a gente. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo... João escolheu 7. É o número, não apenas da perfeição, é o número da completude, não precisa mais. 7, no entender de João, era mais do que o suficiente para produzir o quê? Primeiro, fé. Segundo, vida. O evangelho de João é o evangelho da vida. Se vocês se derem ao trabalho de relerem o evangelho de João, e anotarem com uma canetinha simples quantas vezes aparece a palavra vida, vocês vão se surpreender como João, de fato, ele se devota a esse tema. E ali vida não é a vida física, é Zoe, é a vida eterna, é a vida de Deus, é a vida espiritual. É a vida de Deus que ele infunde em nós pela fé. É o novo nascimento. É a própria vida de Deus em nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto está no Evangelho de João. É a vida de Deus em nós. Então, aqui está o propósito. E é isso que vai fundamentar a nossa série de mensagens. Nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre os 7 sinais do Evangelho de João. São 7. E é muito interessante, porque João estrutura o seu evangelho também de um modo muito didático, e você pode conferir isso. O evangelho de João é facinho, facinho de ver a divisão dele. Dos capítulos de 1 a 11, a gente chama de o livro dos sinais. Por quê? Do capítulo 1 até o capítulo 11, e o que, que acontece no capítulo 11? A ressurreição de Lázaro é o último sinal. Então, é o primeiro parte do livro de João, o livro dos sinais. Dos capítulos 12 até o final, até o 21, é o livro da paixão. É o livro da morte e da ressurreição de Jesus. A partir do capítulo 12, você já entra na semana da paixão. Quando Maria vai ungir os pés de Jesus, preparando-o para a sua crucificação. Muito interessante. Então, isso também me deu um ânimo maior de pregar essa série. Por quê? Qual é a grande festa agora cristã que nós vamos celebrar como cristão? Páscoa. Então, a gente está no espírito do Evangelho de João. Nós vamos estudar os 7 sinais. Vamos conhecer um pouco mais a respeito da pessoa de Jesus, da sua obra. E assim nos prepararmos espiritualmente para celebrarmos com grande alegria a paixão, a Páscoa. Amém? Então vamos para o primeiro sinal, que esse João deixou muito claro. E eu pedi ao Gabriel, até para facilitar também a nossa exposição e o acompanhamento de vocês, que ele transcrevesse o texto. Então a gente vai ler aqui mesmo, vocês acompanhem, está ali o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Segue. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Já vamos definir isso daí na linguagem, entre 80 e 100 litros cada vaso daquele. É uma medida. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam serventes que haviam tirado a água, chama o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E aí vem o texto de João, depois da narrativa. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Queridos irmãos, o primeiro ponto da nossa reflexão. Quando é que o Senhor Jesus quis dar início, cronologicamente, aos seus sinais? Não foi quando o diabo falou para ele transformar pedras em pães. Foi quando ele quis transformar água em vinho. E ele escolheu uma ocasião muito interessante, uma festa de casamento. E uma festa de casamento judaica. Eu já tive a oportunidade de ver no YouTube celebrações de festas de casamento entre judeus. É muita alegria, ainda hoje. É muita dança. Ah, eles têm um momento de uma determinadas festas que eles chamam alguns homens que são muito bons, colocam uma garrafa aqui na cabeça e eles saem dançando assim, sem deixar cair a garrafa. E é o tempo todo dançando. E vinho, claro, não pode faltar. Ah, no tempo de Jesus, não sei hoje, essa informação eu não tenho, mas no tempo de Jesus, as festas costumavam demorar 7 dias, uma semana. É claro que nem sempre o noivo que arcava com os custos da festa, ele tinha essa condição financeira de estender a festa até 7 dias, porque durante 7 dias você tinha que dar de comer e de beber. E não podia deixar faltar absolutamente nada, sob pena de você ficar numa situação extremamente embaraçosa perante os seus convidados. Porque era sinal de que você não havia se preparado suficientemente para atender de um modo digno aqueles a quem você convidou. Bom, falando em termos proporcionais a hoje, quando você está dando uma festa e falta alguma coisa, por menor que seja, você já fica um pouco embaraçado, não fica? Lá, era uma coisa muito interessante, mas a gente já vai ver esse problema. Mas o Senhor Jesus decidiu realizar o seu primeiro milagre numa festa de casamento, porque para esta festa ele foi convidado, juntamente com sua mãe e ele também com seus discípulos. Ainda não era o grupo dos 12, ele estava formando ainda o seu grupo, mas já tinha pelo menos 5 discípulos ali com ele naquela festa. E eu coloquei aqui numa meditação, pensando sobre isso, que o Senhor Jesus, ele não considerou perda de tempo, nem algo inconveniente para a sua missão, estar envolvido nos acontecimentos importantes da vida social daquela aldeia. E por duas razões. Primeiro, porque era a oportunidade para que Jesus deixasse claro o sentido da sua missão no mundo. Ou seja, é para dentro da vida real, da vida familiar, da vida comunitária, que o evangelho, que as boas novas, deve ser testemunhado. E que a vida se manifesta. Diferentemente de João, o primo dele, Jesus não era essênio. ele não vivia isolado. Né? E certamente, esta era uma das razões pelas quais o Senhor Jesus será chamado de glutão e beberrão. Porque ele gostava de uma boa festa. E Jesus combina com festa. Jesus combina com festa. Então, ele está ali presente. Ele entende que o evangelho, ele tem tudo a ver com os acontecimentos concretos da nossa existência. Porque se o evangelho não tiver nada a dizer para a família, se não tiver nada a dizer para a sociedade, então esse evangelho, de fato, é alienante, esotérico, porque daí, então, ele só fica restrito a um grupo de iluminados. Não, o evangelho é para ser colocado na vida. Então, Jesus está lá. Certo? Segunda razão é que, sem dúvida nenhuma, que com sua presença, o Senhor Jesus dignificou essa sagrada instituição divina. Uma vez que ela foi dada por Deus para a alegria e a felicidade do homem e da mulher. Está lá em Gênesis capítulo 2. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua, e os dois se tornarão uma só carne. Então Jesus, com a sua presença, ele dignifica, ele honra, ele valida essa instituição. Muito embora ele não tenha se casado, até por conta da sua missão mesmo, de ser o nosso Salvador e morrer na cruz. E ainda hoje, pela manhã, estava fazendo a minha devocional, li a carta de Paulo a Timóteo, ele fala que nos últimos tempos haverá pessoas que surgirão com falsas doutrinas. E dentre essas falsas doutrinas, é até interessante, calhou bem, haverá alguém que vai proibir o casamento. Não. Casamento é uma instituição divina e o Senhor Jesus, com a sua presença, valida, honra e santifica. Então essa é a primeira lição, já que a gente pode colher dessa narrativa do primeiro milagre. Mas, claro, toda narrativa que se preza, ela acontece em função de um problema que surge. E como eu já adiantei, o texto mostrou para a gente, o vinho acabou. Sem vinho, acabou festa. Era a mesma coisa assim. Acabou comida, acabou vinho, pode ir todo mundo para casa. Acabou. Sem vinho não há festa, sem vinho não há alegria. E o noivo poderia até mesmo, segundo alguns comentaristas, ser processado pelos pais da noiva, que os expuseram à vergonha. Porque não cuidou direito. Não administrou. Então vejam que não é uma informação, porque às vezes eu já vi pessoas dizendo assim, nossa, que milagre banal de Jesus transformar água em vinho. Os caras já tinham bebido tudo, podiam ficar sem. Que mal há. É que nós estamos longe da cultura. Mas para a cultura era algo realmente embaraçoso mesmo, desconfortável, humilhante, vexatório. Então, surgiu esse problema. E nós não sabemos exatamente por que Maria tomou as dores do noivo. E aí também são conjecturas. Maria era parente do noivo? Era uma convidada especial? E nós não sabemos. O fato é que Maria vai, e nós vamos ver no texto, ela vai comunicar a Jesus aquele problema. Ela vai comunicar ao filho o problema. Gente, muitos questionamentos são feitos. Por quê? O que Jesus tinha a ver com aquilo? Por que Jesus? Por que não o noivo, direto? Enfim, ela comunica a Jesus a falta. Será que ela estaria dizendo para Jesus, acabou o vinho, vamos embora? Nós não sabemos. Mas de algum modo, Maria intuía. Eu tenho essa percepção de que Jesus poderia fazer alguma coisa. Muito embora ela não soubesse o quê. Vejam, é claro que Maria sabia que Jesus era alguém muito especial. Desde a concepção, desde o nascimento. E vejam que Maria está construindo também o seu relacionamento com o próprio filho. O Martin fez alusão ao fato de que aos 12 anos ela já tinha se surpreendido porque Jesus ficara lá no templo conversando com os escribas, com os religiosos. Ela também tem que construir a sua compreensão acerca de quem verdadeiramente ele é. Há um momento também no ministério de Jesus, quando Jesus está ensinando as pessoas, os seus discípulos, e alguém chega para Jesus e fala: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e vieram te buscar. E Jesus vai falar: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É quem ouve e pratica a palavra. Então Maria também, ela vai construindo essa relação. Em que momento eu sou autoridade sobre ele, em que momento não sou mais? Percebe? E ali ela vai e comunica a Jesus a falta do problema. E aí é muito interessante na narrativa, porque Jesus se volta para ela e diz assim: mulher, o que que eu tenho com isso? O que que nós temos com isso? Ah, para nós, sem dúvida nenhuma, conforme está ali na Bíblia, é algo que nos assusta um pouco, porque mostra uma reação tanto quanto abrupta de Jesus, brusca em relação à sua mãe. Ele não diz mãe, mas ele diz mulher. Ah, lá no capítulo 19, aos pés da cruz, ele novamente, são as duas únicas vezes no Evangelho de João que ele se dirige à sua mãe. Ele também dirá a ela: mulher, eis aí o teu filho, referindo-se a João, o autor do Evangelho, porque João ia cuidar da mãe de Jesus. Então, calma, não se preocupem. Na cultura lá semítica, não há nenhum problema. É como se Jesus tivesse dito para ela: senhora. Então, não foi uma palavra desrespeitosa, mas sem dúvida nenhuma, na segunda parte, a gente fica um pouco desconfortável, porque Jesus está dizendo assim: e aí, o que que a gente tem com isso? Muitos estudiosos entendem que Jesus está querendo ensinar a sua mãe que é um novo momento agora que ele está iniciando publicamente o seu ministério e de que agora ela haveria de compreender que ele só obedeceria aquilo que o pai falasse para ele. É a minha hora. Eu só vou agir na minha hora. Aliás, João, se você ler o Evangelho, desculpe, é que a gente tem que falar isso para você, senão você não vai entender. Ora é sempre uma palavra que João vai usar, colocada na boca de Jesus, para falar do momento de Jesus, da sua paixão. Jesus vive em função da sua hora, da sua entrega, da sua morte de cruz, e nada vai demovê-lo disto. Em nenhum momento ele vai se deixar desviar da sua missão primordial, primeira, que é a morte, a entrega na cruz do Calvário, a sua paixão. Então, Jesus está mostrando à mãe, naquele momento: mãe, eu vou agir na hora que o pai determinar, porque o meu relógio é o relógio do pai. Eu ando em sintonia com o pai. Eu faço a vontade do pai. Era um momento interessante. Eu tive a preocupação de procurar um comentarista católico, Luiz Alonso Schockel, que é um grande biblista hebraísta da primeira linha, e ele traz no seu comentário algo muito interessante, como católico que é. Ele disse o seguinte: não cabe a Maria definir os tempos nem as ações de Jesus. Não cabe a Maria definir os tempos nem as ações de Jesus. Então, Jesus não é dirigido, pressionado por fora. E eu complementaria a frase do Choco, dizendo, não cabe a Maria e ninguém mais. Não cabe a nenhum pregador, não cabe a nenhum pastor, não cabe a nenhum apóstolo dizer o que Jesus tem que fazer, quando vai fazer. Como muitas vezes a gente vê por aí acontecendo. Não. Jesus age quando, como e onde ele quer. No tempo dele, na hora dele. Então é uma lição importante para a gente aprender aqui. Nessa narrativa do milagre de Jesus. Agora, sem dúvida nenhuma. De novo. Maria sentiu na resposta de Jesus que ele indicava a sua disposição de agir no tempo próprio. Porque Jesus tinha dito, ainda não é chegada a minha hora. Aí ela se agarrou no ainda. Falou, pera lá, ainda não, tudo bem. Mas ele vai agir. E ela intui. Tanto é que a palavra que ela vai dizer aos serventes, que ela fala aos serventes é, façam tudo o que ele, não sei quando, mas em algum momento, se ele se dirigir a vocês, falando para que vocês façam alguma coisa, simplesmente obedeçam. E nesse ponto, aqui, eu tiro o chapéu para Maria. Porque essa é a grande declaração dela no Evangelho de João, que atravessa os séculos e que deveria ser ouvida por mim e por cada um de nós, porque esta palavra de Maria, esta ordem de Maria, define a nossa condição como discípulos e discípulas de Jesus. É Maria que está dizendo para mim e para você, aqui perante a igreja de Moema, façam tudo o que o Filho vos disser. Esse é o testemunho de Maria. Façam tudo o que o Filho, que o meu Filho vos disser. E desculpe, para mim, essa fala de Maria, essa revelação de Maria, me basta como cristão. Não há necessidade que ela apareça aqui, ali, para outros, trazendo qualquer outra mensagem. Basta-nos esta! Porque esta mensagem que é fundamental, que é essencial para a fé de cada um de nós. Ah, se tão somente nós observássemos o que ela falou. Façam tudo o que ele vos disser. Como discípulos e discípulos de Jesus, nossa vida seria maravilhosamente cristã. Concordam ou não? Precisa de outra revelação mais clara do que essa? Não. O problema é que a gente não faz tudo o que o mestre nos manda fazer. É ou não é verdade? Por isso, ela disse, façam tudo o que ele vos disser. E olha que bonito que Maria nos dá. Ela deixou tudo nas mãos de Jesus. E ela sai de cena. Interessante. Ela sai de cena. A gente não vai ver mais Maria aqui. Aliás, não vai ver mais Maria no Evangelho de João. Só no capítulo 19. A situação estava sob controle depois de confiada a Cristo. É ou não é verdade? É assim que a gente tem que aprender. Porém, a lição principal dessa narrativa, ela vem da intervenção de Jesus. Claro, transformando água em vinho. Jesus fez um sinal portentoso. Envolveu química, eu não entendo nada disso, não vou me meter, tentar explicar milagre, não me cabe. Eu simplesmente eu aceito. O fato é que ele transformou água em vinho. Ele é poderoso e esse sinal já está manifestando a nós a sua divindade e o poder que ele tem sobre todas as coisas, porque do nada ele criou tudo no prólogo do Evangelho de João, ele é o Logos, que criou todas as coisas e todas as coisas vieram à existência no Logos, ele, palavra. Então, eu simplesmente entendo. Ele transforma água em vinho. É um milagre. E no verso 10, as palavras do mestre Sala são fantásticas. Porque o mestre Sala vai dizer, esse vinho é o melhor. Quem era essa pessoa? Essa pessoa era a pessoa encarregada de que não faltasse nada, comida nem bebida. E os serventes, antes de servirem, tinham que passar primeiro por ele, para ele experimentar, para ver se estava bom, para servir para os demais. Por isso vão até ele. Ele dá esse testemunho de que o vinho era o melhor. E aqui João diz a respeito da prática comum que era daquele tempo, de primeiro oferecer o melhor vinho. Porque as pessoas estavam mais, no início da festa, mais exigentes. Porque vinha a primeira rodada de vinho. Vamos imaginar assim, eu fico imaginando o pessoal comentando, vamos ver se é bom. E aí vinha. E claro, depois lá no transcorrer da festa, aí já, essa era a ideia que vigorava lá. Não sei como os sommeliers vão falar disso hoje. Mas é aquilo que acontecia lá. E depois soltava, né, o que a gente brinca lá, o chapinha e outros vinhos. Mas primeiro vinha lá o bom. E aí, Jesus quebra o paradigma. Porque Jesus sempre quebra os paradigmas, né? Ele inverte. No fim, o melhor. Eu vou trazer o melhor. E é claro que a gente tem que parar aqui e fazer a leitura. Mas qual o sentido espiritual desse milagre? Qual é o sinal para que este milagre aponta? Primeiro, para o poder de Jesus, sem dúvida nenhuma, a sua natureza divina, humana. Ele é Deus. Só Deus pode fazer isso. Segundo, a gente tem que fazer a leitura do seu significado. Em primeiro lugar, o vinho, sem dúvida nenhuma, na Bíblia, e por favor, é a mais pura verdade, está lá nas Escrituras, na Bíblia, vinho é símbolo de alegria. A alegria. Tanto é que as festas messiânicas, fala de gordura e de muito vinho. Isaías capítulo 26. Vinho é símbolo de alegria, gente. Não é porque alguns não têm domínio próprio e acabam muitas vezes se embebedando. Não, não pode. E não tente falar, era vinho mesmo que Jesus servia lá. É como o pão. Pão é dádiva do Senhor, mas se você comer muito, você vai ser glutão. Então a solução é não comer pão? Vinho é símbolo de alegria na Bíblia. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, olha, pode ser, e é a primeira aplicação que eu faço, e muitos fazem essa aplicação e eu concordo com elas. Eu falo que o evangelho tem que entrar na concretude da existência, da vida. Então, muitas vezes, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida como um todo, a gente perdeu a alegria de viver. Acabou o vinho. No nosso casamento, no passado era tudo bom, como eu tenho saudades de quando a gente estava lá nos primeiros anos da vida conjugal, quando lá no passado era bom. E tem muita gente que só vive lá do passado, chorando lá a coisa do passado, dizendo agora não tem mais, agora acabou, a alegria acabou, o vinho acabou. E Jesus fala assim, pera lá, eu estou na tua vida, eu estou dentro da tua família, eu estou na tua festa, então não acabou não. Amém. O melhor está aqui. Eu vou te dar o melhor. Então você tem que crer nisto. Então a gente pode crer. E olha que coisa bonita, eu vou dar o melhor e com muita abundância. Porque Jesus não deu pouca coisa não, foram 600 litros de vinho a mais na festa. E vinho bom. Então Jesus, eu vou te suprir abundantemente. E vou fazer o melhor. Jesus é o Senhor da qualidade. Tudo que ele faz é com excelência. Onde ele põe a mão, ele dá um salto de qualidade na nossa vida. Então é claro que ele deseja fazer o melhor. E ele quer fazer o melhor. Mas nos lembremos da palavra de Maria. Façam tudo o que ele vos disser. Obedeça. Faça o que Jesus já deixou claro para você fazer. Então, é uma palavra de esperança para você, que acha que a sua vida já não tem mais graça, que você não encontra alegria em nada. Tem muita gente que fala assim para mim: ah, pastor, não encontro mais alegria em nada. Tem nada mais alegria na vida. Jesus é a alegria dos homens, não é? Jesus é a nossa alegria mesmo, verdadeiramente. Então como não pode ter? Então ele está aqui para falar: olha, eu tenho o melhor para vocês. Mas a segunda lição, que para mim é de fato e de verdade, a lição que é a chave de leitura desse texto. Veja, são as talhas de pedras usadas para as purificações. No capítulo seguinte, Jesus vai purificar o templo. Olha que interessante, nos evangelhos sinóticos, a purificação do templo é no final do ministério. João puxa para antes. Porque João, ele já quer mostrar que Jesus é o cumprimento, é a realização de uma nova ordem no nosso relacionamento com Deus. E o que tem isso a ver com purificação? Tem muito a ver. Aquelas talhas de pedra, gente, eram usadas pelos judeus para eles constantemente se lavarem, se purificarem. Eles vinham da rua, eles se lavavam, eram ritos de purificação. Marcos capítulo 7 vai falar isso de modo claro, vai explicar para a gente que os discípulos de Jesus foram censurados pelos escribas e fariseus porque eles comiam sem antes lavar as mãos. Não que eles fossem porquinhos, né? Não. É porque, na verdade, para o judeu, tudo era uma questão de puro e impuro. Ou eu estou numa condição pura para estar diante de Deus, ou numa condição impura. E tudo era nessa situação. Por exemplo, se ele tivesse contato com um animal impuro, cachorro, ele se tornou impuro. Então ele tinha que se purificar. Foi num velório, sem querer, tocou na pessoa morta. Impuro. De repente, a casa está cheia de mofo. Os utensílios, tem coisa mofada. Impuro. Está lá no livro da lei. E assim, tantas e tantas outras situações que iam definindo essa religiosidade dele. Uma pessoa impura. Pessoas que tinham fluxos, saíam do corpo. Aquela mulher hemorrágica, impura. Uma pessoa leprosa, impura. Se você tivesse contato com essa pessoa, você tinha que ficar durante um bom tempo se purificando. E Jesus vai quebrar tudo isso, porque não é, não é de fora que torna a gente impuro, mas é o de dentro. Então, Jesus está mexendo ali com a religiosidade. Jesus está dizendo o seguinte: esta velha ordem está sendo substituída por algo superior. E o algo superior é a purificação que acontece de dentro para fora, mediante a minha obra. O meu sangue que me purifica, que purifica de todo o pecado, que purifica a nossa consciência, a nossa mente de obras mortas. O que nos torna puros diante de Deus é a obra de Cristo em nossas vidas. É o seu sangue que nos purifica. Não é essa coisa de eu viver o tempo todo preocupado se eu estou puro ou estou impuro. Lavando as mãos o tempo todo, não. É se eu estou lavado no sangue de Jesus. Então, esse milagre aponta para a obra de Cristo. Aquilo que ele veio fazer de inaugurar a nova aliança, que é muito superior à antiga aliança. A antiga aliança, a lei é em tábuas de pedra. A nova aliança, a lei é escrita nos nossos corações pelo Espírito Santo. Percebe? É um novo poder para viver vitoriosamente. É ser aceito por Deus e não viver mais culpado o tempo todo. Porque lá naquele contexto, a pessoa impura não podia entrar na sinagoga, não podia ir para o templo adorar a Deus. Ela ficava aleijada, separada, estigmatizada, aquela pessoa impura. Aquela mulher hemorrágica que conta lá a história dela, que durante anos vivia perdendo sangue. Ela era impura o tempo todo, ela era excluída. Por isso que sorrateiramente ela tenta pegar em Jesus o impuro no puro. Só que ela quer sair escondida, por quê? Porque ela não quer revelar para ninguém que ela era impura. Só que Jesus faz questão de falar, não, não. Eu sou puro, te purifiquei e não me tornei impuro. Você está liberta, você está restaurada. A mesma coisa com os leprosos. Não era Jesus que ficava impuro, era o leproso que era purificado. Percebe? É a mesma coisa na nossa vida. Quando o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado, nós estamos puros diante do Senhor. E já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele veio inaugurar essa nova era e já o fez. Por isso que a gente vive nesse novo tempo. Somos novas criaturas. Amém? Então essa é a ideia do texto. Esse é o primeiro milagre que aponta para a pessoa de Jesus. E qual foi a consequência? O texto diz. Seus discípulos creram nele. Interessante. A glória de Jesus foi manifestada nesse milagre. A sua glória. A glória para poucos. Não é para todos. Quem é o autor principal do casamento? Não é o noivo, não é a noiva. A gente nem sabe quem eram. É Cristo. Mas vejam que esse milagre, que foi portentoso, não foi? Só foi percebido por uns poucos, pelos serventes. Jesus não fez um estrondo em torno desse milagre. Mandou parar tudo e dizer, venham aqui agora que eu vou fazer um milagre maravilhoso. Tudo foi discreto. Porque qual é a finalidade? Primeiro revelar a sua glória. Para quem? Para os discípulos. Para os que creem. Então, nessa manhã, os discípulos estão aqui. Cabe a você crer ou não. Cabe a você ver a glória de Jesus nesse milagre. Que ele abra os nossos olhos para que a gente veja a sua glória nesse testemunho que foi deixado por João para nós. Que o Espírito Santo nos abençoe. Amém.